Audiobook grátis apresenta. Dona Carmo continuou a narração da outra noite, agora mais íntima. Éramos três pessoas apenas. Não diria toda a primeira vida do pequeno, o tempo seria pouco, ela mesma confessou, mas muita coisa principal disse. Era frágil, magrinho, quase nada, criaturinha de escasso fôlego. Não disse que se fez mãe, esta senhora não conhece a língua do próprio louvor, mas eu já sabia, e percebia-se do carinho da narração que devia ser assim mesmo. Rita riscou esta reflexão rindo. As crianças não sabem o cuidado que dão, e esquecem depressa o que sabem. Traço é preciso desculpar a Tristão o que é próprio de rapaz, acudiu Dona Carmo. Ele não é mau, esqueceu-se um pouco de nós, mas a idade e a novidade dos espectáculos explicam tudo. A prova é que aí vem ele ver-nos, e se lesse as cartas dele. Aguiar não lhe mostrou a última? Não, minha senhora, respondi e disse-me só o que continha. Cuido que quisesse mostrar-me as cartas do rapaz, uma só que fosse, ou um trecho, uma linha, mas o temor de enfadar fez calar o desejo. Foi o que me pareceu e deixo aqui escrito. Tornamos a viúva, depois voltamos a Tristão, e ela só passou a terceiro assunto porque a cortesia o mandou eu, porém, para ir com a alma dela, guiei a conversa novamente aos filhos postiços. Era o meu modo de ser cortês, com a boa senhora. Custa-me dizer que saí de lá encantado, mas saí, e mana Rita também. Rita disse-me na rua. Creio, creio, é excelente. Sem desfazer em você. Eu não, replicou Rita prontamente. Não me acho má, porém estou longe de ser o que ela é. Você repare que tudo naquela senhora é bom, até a opinião, que nem sempre é justa, porque ela perdoa e desculpa a todos. Eu não sou assim, acho muita gente má, e se for preciso dizer-o, digo. Dona Carmo não é capaz de criticar ninguém. Algum reparo que aceite é sempre explicando quando menos, calando. Ontem conversei com a senhora do Aguiar acerca das antigas noites de São João, Santo Antônio e São Pedro, e mais as suas sortes e fogueiras. Dona Carmo pegou do assunto para tratar ainda do filho postiço. Leve o diabo tal filho. A filha postiça é que há de estar a esta hora muito triste no casarão da fazenda, onde certamente passou as antigas noites de São João de donzela esperançada e crédula. A deste ano sem pai deve ser aborrecida, não tendo mãe que o continue, nem marido que o supra. Um tio não basta para tanta coisa. Também eu tirei sortes outrora. Com pouco se fingia de destino, um livro, um rimador de quadras e um par de dados. Se há de desposar a pessoa a quem ama, dizia o título da página, por exemplo, deitavam-se os dados, os números eram 5 e 2, 7 ia-se a quadra sétima, e lia-se. Suponhamos que se lia. Vá, risco a quadra que cheguei a escrever aqui. Geralmente era engraçada a vírgula pelo menos, mas também troçava com a pessoa que consultava o destino. Todos riam, alguns criam devera sem, em todo caso passavam-se as horas até chegar o sono. E ali vinha este velho camareiro da humanidade, que os pagãos chamaram Morpeu, e que a pagãos e cristãos, e até em Creus fecha os olhos com seus eternos dedos de chumbo. Agora, meu sono amigo, só tu virás daqui a uma ou duas horas, sem livros de sortes nem dados. Quando muito trarás sonhos, e já não serão os mesmos de outro tempo. Missa do Barão de Santa Pia em S. Francisco de Paula. O filho do desembargador representava a família Veste e a sobrinha ouviram missa na fazenda. Há de ter sido outra recordação antiga para a viúva. A fazenda tem capela, onde um padre dizia missa aos domingos e confessava pela quaresma. Também eu conheci esse costume em pequeno, e ainda me lembra que, na quaresma, eu e outros rapazes íamos esconder-nos do confessor embaixo das camas ou nos desvãos da casa. Já então confundíamos as práticas religiosas com as canseiras da vida, e fugíamos delas. Entretanto, o padre que me confessou pela primeira vez era meigo, atento, guiava-me a confissão indicando os pecados que devia dizer, e até que ponto, e punha a absolvição na língua antes que os pecados lhe entrassem pelo ouvido, assim me pareceu. Perdoe-me a sua memória, se não é verdade. Tudo isso há é longe. A segunda confissão foi por ocasião de casar. Daí em diante não fui mais que virtudes. Bastante gente em S. Francisco de Paula. Na sacristia havia folhas de papel onde se inscreveram as pessoas que lá foram, e uma ou outra que não foi mais encomendou o cuidado a um terceiro. Vi magistrados, advogados, pessoas do comércio e do funcionalismo, senhoras, algumas senhoras. Destas eram moças umas, amigas de Fidelia, outras eram velhas do tempo da mãe. Uma destas era a que não faltaria, ainda que lá não fosse ninguém, e só amiga da viúva, a boa Aguiar, naturalmente. Lá estava também Rita, que veio almoçar comigo. Se as missas pudessem ser ditas, segundo a ocasião, eu acharia que o padre ajustou a sua pouca presença do sangue do morto, tão breve foi, mas não é assim. Cada padre diz a missa à sua maneira de sempre, apressada ou vagarosa, conforme usa ler ou falar. Ora bem, a viúva Noronha mandou uma carta a Dona Carmo, documento psicológico, verdadeira página da alma. Como eles tiveram a bondade de mostrar-me, dispus-me a achá-la interessante, antes mesmo de a ler, mas a leitura dispensou a intenção, achei interessante deveras, disse-o, reli alguns trechos. Não tem frases feitas, nem frases rebuscadas, é simplesmente simples, se tal advérbio aí com tal adjetivo, creio que o aí, ao menos para mim. 4 páginas apenas, não deste papel de cartas que empregamos, mas do antigo papel chamado de peso, marca bate, que havia na fazenda, a uso do pai. Trata longamente dele e das saudades que ela foi achar lá, das lembranças que lhe acordaram as paredes dos quartos e das salas, as colunas da varanda, as pedras da cisterna, as janelas antigas, a capela rústica. Mucamas e moleques deixados pequenos e encontrados crescidos, livres com a mesma afeição de escravos, tem algumas linhas naquelas memórias de passagem. Entre os fantasmas do passado, o perfil da mãe, ao pé ou do pai, e ao longe como ao perto, nas salas como no fundo do coração, o perfil do marido, tão fixo que cheguei a véu e me pareceu eterno. Vou reconhecendo que esta moça vale ainda mais do que me parecia a princípio. Não é a questão de amar ou não o defunto marido, creio que o ame, sem que essa fidelidade lhe aumente a pureza dos sentimentos. Pode ser obra dele, ou dela, ou de ambos a um tempo. O maior valor dela está, além da sensação viva e pura que lhe dão as coisas, na concepção e na análise que sabe achar nelas. Pode ser que haja nisto, da minha parte, um aumento de realidade, mas creio que não. Se fosse nos primeiros dias deste ano, eu poderia dizer que era o pendor de um velho namorado gasto que se comprazia em derreter os olhos através do papel e da solidão, mas não é isso, lá vão as últimas gabulices do temperamento. Agora, quando muito, só me ficaram as tendências estéticas, e deste ponto de vista, é certo que a viúva ainda me leva os olhos, mas só diante deles. Realmente, é um belo pedaço de gente, com uma dose rara de expressão. A carta, porém, dá a tudo grande nota espiritualismo. Acredito que Dona Carmo sinta essa dama como eu a entendo, mas desta vez o que lhe penetrou mais fundo foi o cumprimento final da carta, as 3 últimas palavras, anteriores à derradeira de todas, que é o nome, da sua filhinha Fidelia. Percebi isto, vendo que ela desceu os olhos ao fim do papel 3 ou 4 vezes, sem querer acabar de o dobrar e guardar. Também há ventanias de felicidade, que levam tudo adiante de si. A gente Aguiar recebeu ontem a carta de Fidelia, e hoje outra de Tristão, em que este lhe anuncia que embarca no paquete inglês para cá, deve chegar a 23 ou 24. A alegria com que eles leram esta notícia foi naturalmente grande, porquanto Fidelia cá está e disse: filha da boa velha Tristão, aí vem e anuncia que esta carta é a última, a seguinte é ele próprio. Tudo isso há um tempo. Preparam-lhe alojamento em casa. Aguiar anda tão satisfeito que, contra os seus hábitos de discrição, já me disse ter em vista a mobília do quarto que lhe destinam é simples e elegante. Provavelmente a mulher começará já a obra dos seus ornamentos de lã e de linho para as cadeiras e a mesa. Isto não foi ele que me disse nem ninguém, eu é que o adivinho e escrevo aqui para mostrar a mim mesmo o que é fácil de ver. Para a boa Carmo, bordar, cozer, trabalhar, enfim, é um modo de amar que ela tem. Tê-se com o coração. É regra velha, creio eu, ou fica sendo nova, que só se faz bem o que se faz com amor. Tem ar de velha, tão justa e vulgar parece. Daí a perfeição daquelas suas obras domésticas. Será como dormir ou transpirar. Não lhe tiro com isto mérito, por maior que seja a necessidade, não é menor a virtude. Também eu fiz a minha diplomacia com amor, e ouvia ministros que bem, mas no meu caso, distingamos-nos da velha Aguiar, não bastou amor nem necessidade se não fosse carreira é provável que eu acabasse juiz, banqueiro ou outra coisa. O que ouvi dizer ontem a Aguiar foi no Banco do Sul, aonde tinha ido depositar umas apólices. Esqueceu-me escrever que, à saída, perto da Igreja da Candelaria, encontrei o desembargador Campos tinha chegado de Santa Pia anteontem, à noite, e ia ao banco levar recados da sobrinha para o Aguiar e para a mulher. Perguntei-lhe se Fidelia ficava lá de vez, respondeu-me que não. Ficar de vez, não fica demora-se algumas semanas, depois virá e provavelmente transfere a fazenda, acho que não faz mal. Ficaria, segundo me disse, se fosse útil, mas parece-lhe que a lavoura decai, e não se sente com forças para sustê-la. Daí a ideia de vender tudo, e vir morar comigo. Se ficasse tinha jeito. Ela mesma tomou contas a todos, e ordenou o serviço. Tem ação, tem vontade, tem espírito de ordem. Os libertos estão bem no trabalho. Conversamos um pouco dos efeitos da abolição, e despedimo-nos. Obrigado pela palavra a ir passar a noite com o corretor Merenda, lá fui hoje. Veio mais gordo da Europa, onde só esteve alguns meses, céu mesmo impetuoso de sempre, mais bom sujeito e excelente marido. Nada novo, a não ser um jogo, parece que inventado nos Estados Unidos e que ele aprendeu a bordo. No meu tempo não se conhecia. Chama-se poker, eu trouxe o whist, que ainda jogo, e peguei no meu velho voltarete. Parece que o poqueiro há de derribar tudo. Na casa do Merenda até a senhora deste jogou. As filhas não jogaram, nem a cunhada. Dona Cesaria, que não acha recreação nas cartas, confessou, rindo, que é muito melhor dizer mal da vida alheia, e não o faça em graça. Justamente o que falta ao marido, a quem sobra o resto. Cuidei que os dois estivessem brigados com o corretor, não formalmente, porque Dona Cesaria não briga nunca, arrufa-se apenas, cuidei que estivessem arrufados com o corretor, quando este e a família embarcaram. Estivessem ou não, a volta os reconciliou. É uma das prendas desta senhora. Talvez tivesse dito mal da própria irmã ou do cunhado, mas tão habilmente se arranjou que os achei unidíssimos. Não sei o que ela dirá de mim, eu acho-lhe interesse, e preferi-lhe a língua ao poker, com a língua não se perde dinheiro. Como se falasse da morte do barão de Santa Pia e da situação da filha, Dona Cesaria perguntou se ela realmente não casava. Parece que duvida da viuvez de Fidelia. Eu não lhe disse que já pensaram mesmo, nem lhe disse nada, não quis trazer a outra conversação e fiz bem. Dona Cesaria aceitou daí a pouco a hipótese da viuvez perpetua, por não achar graça a viuvá, nem vida, nem maneiras, nada, coisa nenhuma parece-lhe uma defunta. Eu sorri como devia, e fui ouvir a explicação que me davam de um bluff. No poker, bluff é uma espécie de conto do vigário.